Então lá vamos nós, mais um episódio do Ostella Playbook, na nossa minissérie com os maiores compradores de empresas tech, startups do Brasil. Eu ao lado aqui do meu sócio, Marcelo Sato. Bom dia, Marcelo Sato.
Bom dia, Dani. Hoje a gente vai receber uma pessoa super especial aqui. Acho que da época que eu também conheci o que era internet, né? Acho que faz mais de 10 anos que eles estão aí no mercado e vai ser super legal falar com você.
Aquelas conversas que começam na BBS, né? Bom, Diego, super obrigado pelo teu tempo aqui. Antes da gente começar a te entupir de pergunta aqui, conta um pouquinho pra gente quem é o Diego, o que é que você tá fazendo aqui, por que é que a gente te chamou, que papo é esse?
Bora lá. Primeiro, Daniel Sato, brigadão. É sempre bom bater um papo com gente que tá ajudando a construir ecossistema e que tem uma barra muito alta. Bom, quem que eu sou, né? Eu sou um mineiro de Uberaba, filho de empreendedor, e ao longo da vida, puta, sempre teve muita energia e vontade de fazer coisas assim muito grandes, muito diferentes, muito mal compreendido na escola, porque eu não era aquele cara que sentava ali na cadeira e ficava acompanhando o professor e copiando e colando. E aí vim para São Paulo, cara, para fazer direito. Meu pai fez direito e empreendeu. E aí meu pai me fez acreditar que fazer direito me permitiria empreender. E aí eu descobri que essa foi a primeira cagada que eu fiz na minha vida, que eu errei feio. Entrei na faculdade para ficar lendo processo civil, teoria geral do direito, essas coisas. Falei, putz. Mas aí, cara, eu consegui pegar uma avenida super legal de mudança. Eu fui trabalhar no Matos Filho com o mercado de capitais lá no começo dos anos 2000, quando o Brasil começou a bombar ali, estabilização do real, governo Lula institucionalizando tudo que se imaginava do ponto de vista de segurança jurídica do país, China bombando, commodity bombando, mercado de capitais aconteceu e eu estava ali. Então vivi um negócio super legal. E aí eu fui construindo um caminho para conseguir sair do direito e consegui. Fui trabalhar com finanças, com M&A, com BizDev, em grandes empresas. Mas aquele incômodo, aquela energia, aquela ambição que eu comentei sempre esteve comigo de alguma forma. E, cara, a realidade é que as empresas que eu trabalhei e que representam a maioria das grandes empresas do Brasil são empresas que não estão nem aí para isso. São empresas que já construíram uma barreira de entrada, são empresas que distribuem dividendos, são empresas que batem lá em Brasília e dificultam a vinda do empreendedor gringo para trabalhar e mantém a burocracia desse país e não deixou o empreendedor vir de baixo para subir, o brasileiro. E aí isso foi me incomodando até que um dia, começando a fuçar no ecossistema de startup lá em 2015, quando mal existia muita coisa que a gente conhece aqui hoje, a Movile me descobriu, me ligou e falou: cara, a empresa está ficando grande, precisamos de um cara que tenha, né, já uma sofisticação de grandes corporações, mas que entenda a nossa cultura, o nosso modelo de gestão, e a gente ouviu de várias startups que esse cara pode ser você, vem para cá. Me fizeram uma proposta para ganhar 40% do que eu ganhava, eu era diretor financeiro da Suzano Papel e Celulose, e eu topei, e cara, caí de cabeça, 8 anos depois aqui estou, vivendo esse sonho, deu quase tudo certo, porque tem muita coisa que não deu certo pelo caminho, mas no final o net é positivo.
E Diego, você chegando na Movile, então, um pouco com essa já bagagem de M&A, né? Como que foi um pouco, primeiro, acho que essa adaptação dentro da Movile, e acho que segundo, né, como que toda essa bagagem de M&A que você teve no passado te ajudou aqui na Movile, que hoje, na Movile, iFood, né, que hoje é uma das principais compradoras aqui, né, do mercado de tech brasileiro?
Cara, acho que deixa eu separar em duas coisas. Uma que eu vou falar pouquinho, que é a adaptação foi muito difícil, porque, cara, é uma realidade muito diferente, né? Você imagina, eu fiz minha carreira até então, até ali 2015, em grandes corporações, tava um monte de estrutura do meu lado, os bancos e consultorias ficavam ligando e falando: olha, você é um cara muito bom, olha aqui um acesso para isso, olha um acesso para aquilo. Cara, e quando você está nesses ambientes, você não entende como é efetivamente construir, né? Você executa, mas você não constrói. Essa adaptação de sentar numa cadeira e falar: cara, se vira, ninguém vai te ligar aqui, porque ninguém nem te conhece, ninguém conhece a sua empresa, ninguém tá nem aí de sua cadeira. Essa adaptação, ela gasta muita energia de uma pessoa que faz a transição. Ela não foi difícil para mim, porque eu sou um cara bem desenrolado, mas ela é difícil. Então eu vou te dar um exemplo, Sato, só para concluir aqui essa primeira parte. Eu me lembro de chegar lá, precisava resolver uma questão do ponto de vista de um banco e tal, e aí, cara, eu mandei um e-mail para 3 managing directors de um dos grandes bancos brasileiros, com quem eu fiz, cara, 10 bi de dólares de transações ao longo da minha carreira. Ninguém me respondeu, porque eu estava numa empresa que ninguém conhecia, que ninguém me respondeu. Até hoje, faz 8 anos que eu mandei esse e-mail, até hoje não recebi uma resposta.
O e-mail caiu no spam, cara. Arroba iFood não era nada, né?
Provavelmente. Então, assim, cara, essa adaptação é dolorosa, porque tuas pontes, né, que você construiu, você rompe ela, aí você tem que descer a ribanceira, atravessar o rio e subir a ribanceira do lado de lá. Então essa parte, assim, é de muito gasto de energia. Do lado do M&A, cara, tem uma mudança brutal. Assim, é muito louco o como a minha cabeça mudou. Porque, veja, eu fiz muito M&A, muito project finance, fiz muita estruturação de projeto. O Excel era quem mandava. Do lado, hoje, desse mundo aqui, dessa nova economia, o que manda não é o Excel. O que manda é a tua cabeça e a forma como você abstrai as possibilidades que você tem de construir em cima daquele ativo que, eventualmente, você está trazendo para dentro de casa. E você não consegue pôr isso no Excel. Não existe Excel que me permite dizer, cara, qual é a possibilidade que eu tenho num mundo que vai mudar desse jeito? Excel não vale nada, porque é um mundo de possibilidades. Então, é muito mais sobre você ter consciência do quanto aquele ativo, ele efetivamente é um ativo valioso para daqui para frente, do ponto de vista de construir essas possibilidades, do que necessariamente fazer um Excel dizendo, o fluxo de caixa descontado, baseado na premissa tal, é essa. Então, é muito, muito diferente. O segundo ponto que é muito diferente, cara, é o namoro. No meu mundo pré-nova economia, então lá na velha economia, é uma relação meio de dinheiro, de poder e de ego, e que você quer o ativo, esse é o valor que eu posso pagar e tal, veja bem e tal, vamos conversar. Do outro lado, não. Do outro lado, como cultura é uma discussão mais relevante, mais presente, esse processo de namoro, de você ter segurança, que a pessoa que você vai trazer, o time que você vai trazer, ele vai se manter, vai plugar aqui dentro e vai viver o seu sonho com você, ele demanda uma outra forma de se criar uma relação, uma empatia e uma confiança. Então, acho que essas são as duas grandes mudanças que eu vejo nesse mundo pré e pós iFood.
Bom, Diego, a gente faz essa mesma alusão aqui. A gente costuma dizer que as empresas incumbentes, né, a velha economia é a física de Newton, né? Os processos são lineares tal, e a nova economia, a física é quântica, né? Então, é o Einstein.
Vou usar pra mim isso aí, viu, Dé? Vou falar que fui eu que inventei.
Então, pode pegar. É um mantra nosso aqui. Cara, conta um pouquinho, assim, não tão hoje, assim, né? Acho que a gente tem essa preocupação aqui no programa com o momento, né? A gente olha as coisas numa linha bastante longa, né? Mas o que é a visão, né, de vocês, pré-M&As, o que vocês buscam? Como isso foi importante na construção da companhia, como ela é hoje, né? Então, conta um pouquinho.
Acho que a primeira coisa, assim, a gente nunca foi, na nossa história, um comprador para poder fazer volume. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, jantando com um grupo de pessoas como nós aqui, aí um empreendedor falou assim, porque aí eu vou começar a me organizar pré-M&As, porque eu imagino que eu vou fazer um IPO daqui 2-3 anos, é hora de comprar para chegar com um valuation mais alto. Nossa cabeça nunca raciocinou assim. Nunca. Não é sobre isso. Quem tem experiência com M&A sabe que quantidade de distração e energia que um M&A gasta, em especial pós-aquisição, é enorme. Então, é um raciocínio muito curto prazista. Para nós, cara, o M&A sempre teve ele sempre teve três conotações aqui dentro. Primeiro, ele tem uma conotação de acquihiring, para aquilo que a gente não é capaz de rapidamente construir em termos de knowledge. Então eu vou te dar um exemplo. Em 2018, quando a gente tomou a decisão de se tornar uma empresa de inteligência artificial, a gente fez dois acquihirings. A gente comprou a Requima, uma empresa de Belo Horizonte, que era uma das principais consultorias de IA naquele momento, e a gente comprou a MapLink, que era uma empresa de logística, que era uma empresa sentada num ativo de IA, de engenheiros que construíam aquele ativo de IA. Então, eu não faço o acquihiring para algo que eu tenho capacidade de construir rápido aqui dentro, do ponto de vista de knowledge. Naquele momento, aquelas pessoas eram impossíveis de você achar uma quantidade muito grande daquelas pessoas, e eu transformar o meu time de data aqui dentro naquelas pessoas ia levar tempo. Então, esse é um primeiro ponto. Então, isso aqui acontece de forma muito pontual. Né? Por quê? Porque não é todo dia que tem uma nova tecnologia, um novo conhecimento que você não consegue rapidamente fazer um catch-up. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente olha para aquisições que eu preciso muito de uma determinada capability que eu posso construir, eu não consigo priorizar por uma questão de alocação de recursos, mas eu reconheço a importância dele. Então veja, eu não estou falando da empresa, do GMV, da receita, do EBIT, estou falando do capability, de alguma coisa que eu posso construir, eu não consigo fazer esse negócio agora. Então eu vou te dar um exemplo prático. Em 2020, a gente adquiriu uma empresa chamada Site Mercado, lá de São José do Rio Preto. O que essa empresa tinha? Ela tinha a capacidade de plugar na grande maioria dos ERPs de supermercados e fazer esse depara para um aplicativo. Ou seja, em última instância, ela me dava visibilidade de estoque. Num restaurante, eu nunca precisei desenvolver isso, porque não é a discussão aqui estoque. Na hora que o cara não tem mais a mussarela, ele entra lá no meu portal, tira a pizza de mussarela e acabou. Você não consegue fazer um supermercado com 5 mil SKUs. E aí, quando o supermercado rampa, e aí a pandemia, nesse caso, empurrou bastante a tese de supermercado, eu falei, puta, o meu serviço, ele é horrível, porque eu não consigo olhar para o estoque. Então, você compra 30 coisas, chega 10. Então, nesse caso, o que, que eu falei? Eu falei, olha, eu não consigo construir isso agora, eu não quero alocar prioridade para isso, mas eu preciso. Aí eu busco essa empresa para fazer isso. Então, a gente fez muito e-mail de capabilities. E aí, cara, tem um terceiro que é o que a gente olha para mudanças que parecem relevantes no mercado. Ou seja, empresas que não necessariamente são grandes, empresas que não necessariamente aportam aqui receita, GMV. Cara, o iFood vendeu, ano passado, 50 bi de GMV. Eu não consigo fazer esses M&As para poder impactar growth. Não é isso que muda a minha régua. Então, esse terceiro bloco é um bloco de apostas que eu faria, apostas que podem mudar o mercado, mas eu prefiro fazer essa aposta e deixar ela fora da minha empresa do ponto de vista de integração. Né? Então, por exemplo, a gente fez aquisições já de diferentes canais de tomada de pedido, que a gente falava, será que esse negócio um dia vai dar certo? Será que um dia o comportamento vai migrar para aí? Será que tem uma parcela relevante de restaurantes que optam apenas por esse canal? Puta, eu entro nesse negócio, deixo fora, não integro nada, muito mais para eu aprender, entender e ver como isso se desenvolve. E, eventualmente, eu posso reconstruir isso aqui dentro ou integrar. Aí é uma decisão depois que eu considero aqui alguns trade-offs. Esses são os três grandes olhares que a gente tem sobre M&A.
E, Diego, nessa linha, né, você contou um pouco esse caso, né, de 2020, que foi uma necessidade que surgiu, não só para o iFood, acho que para o mundo, né? Todo mundo teve que se reinventar nessa época. Mas como que vocês fazem um pouco, ou constroem um pouco essa shortlist, né, de targets, de companhias, né? Assim, não dá para falar, preciso comprar agora, sair procurando. Provavelmente você deve ter algum tipo de ação, né, que alimenta uma shortlist, seja setorial, né, isso que você falou, né, seja de áreas que são objetivos estratégicos. Como que vocês fazem isso um pouco dentro do iFood? E segundo, né, uma vez tendo as empresas, o que mais chama assim, a atenção para vocês? Né? Você contou um pouco essa questão de cultura, né, acho que menos os números, porque isso não move muito o modelo do iFood, mas o que mais vocês buscam que chama bastante atenção?
Ô Sato, essa é uma pergunta importante para nós aqui, porque veja, todos os exemplos, e o próprio histórico nosso, que é conhecido de alguma forma, ele não tem exemplos aqui de grandes aquisições, ou seja, não é o banco de investimento que vai vir trazer para mim aqui um PowerPoint que me mostra uma lógica. Claro que um dia a gente pode fazer uma grande aquisição, mas o ponto é, eu preciso ter profundidade, né? Eu preciso ter raízes espalhadas por aí para poder começar a fazer esse filtro para chegar nesse shortlist. Então, dado isso, o que a gente tem aqui dentro? A gente tem um time de inovação aberta. O que esse time faz? Esse time não faz a inovação lato sensu. Esse time ele tem o mapeamento de Brasil, desde o nível da universidade, até o nível dos ecossistemas mais locais, até no nível dos VCs, que eventualmente, né, nos dão esse espaço para enxergar os portfólios. Então, ele faz esse mapeamento. E dentro de casa, ele entende minha visão e a minha estratégia para poder fazer esse funil acontecer. E ele começa esse relacionamento quando ele chega no final desse funil. Não com o interesse de fazer M&A, com o interesse de ter o relacionamento. De começar um processo de escuta, de eventualmente fazer uma ponte, ajudar, se for possível. E assim a gente começa a acompanhar. Então, quantas vezes a gente adquiriu uma empresa porque alguém bateu na nossa porta e falou, cara, eu tenho aqui uma boa ideia? Nunca, nunca aconteceu isso. Nunca. Por quê? Porque via de regra esse relacionamento existe. A gente faz isso há 5 anos. Então, a gente conhece as pessoas nos conhecem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente não tem um target. Eu não quero adquirir X empresas por ano. Eu não quero gastar X milhões de reais em empresas por ano. O que a gente faz a cada 6 meses é um processo de reflexão em cima disso. Pô, pessoal, para onde a gente está indo? Para as prioridades que a gente está alocando o nosso time, nossos recursos de forma geral? Tem alguma coisa aqui que a gente deveria fazer e não vai poder fazer? Puta, X e Y. Puta, ótimo. Vamos olhar para dentro desse funil aqui com esse shortlist que ficou aqui no final. Alguém me atende aqui? Puta, ó, tem uns 3 nomes que atendem. Ótimo. Então, assim, as pessoas que estão com as restrições, elas começam esse relacionamento aqui na ponta. Não é o time de M&A, não é M&A que define isso. Então, puta, é o cara de tech que tem... Então, é ele que vai começar, junto com lá com o time de inovação aberta, a continuar aquele namoro, sem uma meta para fechar. Para o cara voltar dentro de casa e dizer, opa, gostei, não gostei, é, agora não é o momento, é, a tecnologia lá é tão diferente da minha que, cara, vai me gerar mais estresse do que... Então, a gente a cada 6 meses para fazer essa reflexão. E por que essa reflexão ela é importante? Porque essas empresas, via de regra que eu estou mencionando aqui, elas mudam muito em 6 meses. Seja porque teve que pivotar porque o dinheiro acabou, seja porque o product market fit não ficou de pé, não interessa o motivo. Então, a gente vai criando esse relacionamento interno de quem opera o negócio com esse shortlist. E aí, o que a gente mais olha, Sato? Acho que tem, assim, tem 3 coisas que a gente olha. Para nós, é o que define. Primeira coisa é match com a cultura. Cara, não bateu cultura, a conversa, assim, a chance é zero de seguir. Não, Diego, mas o múltiplo é muito bom. Foda-se, eu não vou olhar para isso. Por quê? Porque isso vai dar confusão depois. Porque quem sabe fazer M&A bem feito, sabe que é o que interessa é o depois, e não é a negociação. Cara, se não tiver um match, assim, de você ver pessoas que se aproximam bem em 3, 4 quesitos que são relevantes para minha cultura, acabou, não tem nem conversa, a gente para. O segundo ponto para nós, que é muito importante, é a figura do empreendedor. Super importante. Super, 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 super importante. A minha cultura é uma cultura de empreendedores. A gente costuma dizer assim, vira e mexe eu vou em algumas empresas aí, as pessoas falam, oh, que legal, meus valores aqui, ó, empreendedorismo. Eu falo, define esse negócio aí para mim. Aí o cara fala que esse conceito lá que está lá no Wikipedia. Cultura empreendedora é do cara que sabe que vai se fuder 80% do tempo. Não existe empreendedor que não se ferra 80% do tempo. Você é empreendedor, sabe? Você sabe disso. Vida é difícil pra caceta pro empreendedor. Então, eu preciso de pessoas que passem por esse processo com energia, com positividade, com ambição. Então, a figura do empreendedor, ela é uma figura muito importante para nós. Eu, eventualmente, trago esse cara e não fico com ele 10 anos, eventualmente acontece. Mas o tempo que ele fica aqui, eu preciso desse comportamento. Ele é muito importante nesse processo. E o terceiro ponto, cara, a gente sempre brinca assim, eu preciso ver um gráfico que fez isso aqui, ó, e tem essa inclinação, que tem uma inflexão violenta. Pô, Diego, mas é porque você tá olhando a receita? Não. É porque eu tô olhando o quanto o cliente acha aquele negócio uau. A gente chama isso aqui de efeito uau. Tipo, aquela curva que você fala uau, é a curva que eu quero. É a curva que eu tô procurando. Esses são os 3 elementos que a gente procura. Pô, Diego, e preço? Cara, preço vem depois. Aí a gente tem que ser racional e chegar num bom senso ali que os números vão fechar. E como para mim eu não tenho um prazo de investimento, como por exemplo um fundo, e na prática eu olho para as possibilidades, você veja, o preço de entrada, ainda que naturalmente eu tenha que ser racional para chegar nele, ele não é o que define o meu resultado final, dadas as possibilidades, as opções que eu estou enxergando para fazer esse negócio acontecer. Então o preço, claro que ele é importante, mas ele vem muito depois.
E o que é o match? Assim, tem muita empresa, e às vezes vocês estão olhando, principalmente essa coisa do acquihire, né? Às vezes tem mais de uma opção no mercado. O que que dá match para vocês? O que que é o item que faz brilhar o olho, né? E aí vamos excluir preço, né, dessa questão, porque sempre acho que na hora de fechar o bom negócio, o preço vai ser o preço certo, né? Então...
Cara, essa é uma das partes mais legais que a gente aprendeu a fazer aqui. A gente tem uma reunião que a gente chama de planejamento estratégico, mas não necessariamente é um planejamento como as pessoas estão acostumadas a fazer em grandes empresas. A gente faz a cada 6 meses. Ela é mais uma reunião de change management para poder incutir nas pessoas determinados caminhos, determinadas visões que a gente tem, do que necessariamente a discussão de estratégia. Ela acontece a cada 6 meses, ela dura 3 a 4 dias, 4 dias no primeiro semestre, 3 dias no segundo. E essa é uma reunião de muita inspiração, assim, uma reunião que a gente vai para o palco para poder, sabe, trazer energia, convencer e mostrar para as pessoas o caminho e por que a gente tem que continuar buscando determinada coisa. A gente usa essas reuniões para poder dar o match. A gente leva as empresas que a gente está negociando. Veja, eu não fechei ainda. Olha que louco isso. O que você deveria estar pensando aí agora é assim, porra, peraí, o Diego está me dizendo que levou uma empresa que ele não fechou ainda para ver todos os números, para ver toda a estratégia, para acessar todos os 300 líderes do iFood? É isso mesmo. Não, Diego, mas e o cara, e aí mais nada? Eu não tô nem aí pra essas coisas de não, mas o meu PowerPoint ninguém pode ver porque tem a forma da Coca. Não existe essa porcaria. Ó, o nosso agora, o ciclo do iFood começa em abril, né? Vai de abril até setembro, primeiro semestre, e o segundo termina lá em março. Então o nosso é da semana que vem. A gente tá levando duas. Duas. A gente vai lá, cara, como é que acontece o match? Eu jogo o cara lá e deixo o cara ver aquilo.
E aí, cara, a gente presta atenção, a gente conversa, a gente almoça com o cara lá, com todo mundo, e a gente vai vendo o cara, e no final, cara, o cara fala, puta que pariu, é isso aqui que eu quero viver pra mim. Ou ele fala, ah, que legal, que bom, não, bacana e tal, não sei o quê. É real o lance do match, sabe? É uma imersão, assim, de 3 dias, de muito iFood, assim, do cara sair e falar, cara, isso aqui não é pra mim, ou falar, caceta, assim, isso aqui é meu sonho de vida, viver com vocês. Esse é o match pra gente, porque o resto a gente já avaliou por alguma forma e a gente já tá meio comprado, falta esse processo final de apaixonar, né?
Diego, era muito legal você falar isso, que era muito do que a gente fazia ali também, né, quando eu ficava dentro do UOL, né, era um pouco da nossa estratégia. Mas como que, depois que você encanta, né, você é encantado, você encanta outro lado, né, shake hands, fechamos o deal, o day after, né, aquilo que você já contou um pouco lá, né, acho que 80% dos M&As que falham acontecem por conta do day after, né, da integração, né, dessa questão, né, de cultura, né, como que vocês fazem isso um pouco com o empreendedor, né, porque eu consigo ver tudo isso que você fala, né, do empreendedor, aquele cara que tem uma super energia, uma vontade, mas ele também é um cara que não gosta de muitas regras, né, não tem como, né, M&A, né, acho que você já sabe quando no game que você entrou, né, como que você faz um pouco, não estica tanto a corda para ela não arrebentar, né, do lado do empreendedor e também traz um pouco disso, né, tem uma cultura que é do iFood, que é a cultura que vai prevalecer anyway, né, tem muito isso. Como que você faz um pouco essa dança aí com os novos empreendedores?
Assim, o day after nosso, ele começa relativamente bem alinhado, porque, vou voltar aqui no tempo, né, lembra que a gente, você começa só acompanhar o cara para chegar naquele funil lá que a gente falou, depois você tem certas interações, porque as pessoas acham que é o momento de olhar uma coisa ou outra, e aí eventualmente você engaja numa discussão que leva mais uns 6 meses aí, e o cara vai num evento desse, como eu acabei de mencionar. Então, assim, o nível de alinhamento, de compreensão do que ele espera da gente, ele é bem conhecido, né? Ele não é ótimo, é claro que na hora que você tá lá a coisa é um pouco diferente, mas assim, ele é bem conhecido, sabe? É diferente daquele M&A que só aconteceu no escritório do advogado, né? E teve uma visita lá no escritório da empresa. Aqui é diferente, sabe? Assim, eu vou te dar um exemplo. 2 semanas atrás, eu passei sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, com 300 empreendedores no iFood. 300 empreendedores, cara. Eu fiquei o meu sábado inteiro lá falando sobre iFood. Aqui a gente faz assim, esse é o nosso modelo de gestão, essa é a nossa cultura. Dividindo com eles. O que servir para vocês aí, vocês pegam para vocês, o que não servir. Mas o que é isso? É relacionamento. O cara tá vendo não sei quem falar, tá vendo como a gente diz tal coisa. Então, muita coisa assim, do ponto de vista do que vai ser cobrado, de como a nossa cultura funciona, do nosso modelo de gestão, do quanto a gente é ambicioso e etc., o cara mais ou menos já entende isso. Então a gente tem pouca quebra de expectativa neste sentido. O segundo ponto é, para nós, integração não é prioridade. E esse é um ponto muito importante. Porque se eu estou trazendo alguém pela cultura, pelaquela curva que a gente viu, e pelo empreendedor, cara, eu não quero ocupar a cabeça desse cara no primeiro ano discutindo se o RP vai ser A ou B. Você está de brincadeira, eu não quero nem saber disso. Não quero discutir com ele se padrão de remuneração da empresa tem que ser igual o meu ou igual ao continuo com o dele. Eu quero nem saber. Eu quero que esse cara continue trabalhando como um louco. Eu quero que esse cara continue sonhando como um louco. E eu quero que esse cara olhe para mim e diga, cara, tem umas 3 coisas ali que eu acho que você me ajudaria se você me desse esse contato, se você fizesse essa ponte, ou só integrasse essa APIzinha aqui. É isso. Então, cara, boa parte, eu diria que 80% das startups que a gente adquire, ela fica apartada no seu primeiro e segundo ano, quase. Totalmente apartada. Eu deixo o cara seguir a vida dele e deixo ele beber da minha fonte do que é necessário. Cara, eu preciso da sua base de restaurantes. Beleza, tá aqui, ó, tá integrada e tal. Cara, eu preciso testar um envio de uma mensagem no portal dos restaurantes para ver se esse produto aqui, o cara reagiria da forma A ou B. Beleza, traz meu cara aqui de RX, faz um negocinho aí, vamos ver. É isso que eu faço. Eu deixo o cara seguir a vibe dele. Aí, cara, depois disso, a gente efetivamente começa a pensar em sinergia, né? Sinergia do ponto de vista em especial de eficiência. E muita gente talvez olhe e fale, cara, mas como assim? Você não vai olhar para eficiência no começo? Cara, minha cabeça tá lá nas opções da frente que eu posso construir. Ah, beleza, cortou 20% da SG&A. O que é 20% da SG&A de uma startup? Ah, é tipo, cara, não é isso que vai mudar minha vida. E aí eu tô pegando a cabeça do meu empreendedor lá e botando em outro lugar. Então, Sato, tem um equilíbrio aqui de um bom knowledge, né, sobre o iFood que vem de antes, com uma boa independência no primeiro e segundo ano, E aí depois sim começa um processo de integração, mas aí tudo já está meio... As pessoas já são parte de tudo, sabe? Os problemas que deveriam acontecer no começo já aconteceram, a gente já resolveu, e aí fica mais fácil esse processo depois de integrando e fazendo as coisas acontecerem como uma única empresa.
Diego, deixa eu dar uma pivotada aqui na conversa, cara. Assim, a gente viveu os últimos anos um volume recorde de startups, né? E vocês, muito focados, né, em M&A de startup, obviamente conviveram muito com esse mercado, né? Tirando um pouco de lado, né, essa questão toda dos excessos, né? Se pagou muito ou pouco, se foram... O fato é que a gente nunca teve tantas startups no país. Muitas vão seguir, muitas vão falhar, é normal, né, da natureza do processo de inovação, né? Mas hoje você tem um, vamos dizer assim, um plantel para olhar muito maior do que você tinha anos atrás, né? Como é que você está vendo, assim, esse cenário? O quanto esse volume, na tua cabeça, é benéfico ou não, né, dentro dessa visão? Como é que você está vendo esse cenário, assim, nos próximos 2-3 anos?
Cara, eu estou super, super, super animado. Eu gosto de olhar as coisas de uma forma meio estrutural, né? Meio olhar para os fundamentos para tentar achar esse tipo de resposta. Olha só, se a gente voltar para 2015, que foi quando eu vim para esse mundo, cara, 2015, o Cubo estava começando, o InovaBra estava começando, a Endeavor não tinha a relevância que tem hoje, você tinha uma mão de VCs brasileiros, 3 dedos de VCs internacionais que operava aqui, você não tinha essa matéria nas faculdades, você não tinha faculdades com metodologia ligada ao empreendedorismo, você não falava de frameworks para fazer o que nós fazemos aqui, o que as startups do portfólio de vocês fazem. A gente não tinha esse conteúdo aqui, ó, que vocês estão gerando agora e que vai chegar para umas pessoas e vai ajudar umas pessoas. E quando eu olho essa curva ao longo do tempo, desses fundamentos, eles só estão aumentando. É claro que em momentos cíclicos, você tem passos para trás e passos para frente, você faz parte. Mas quando você traça essa linha para poder tirar uma média, fazer uma média móvel, essa linha ela só é positiva. Eu fico pensando assim, o que a gente está surfando hoje em termos dos nomes que a gente olha, que vocês olham, eles são frutos daquela geração que tinha pouco fundamento no ecossistema. E hoje a gente tem muito mais fundamento. Então, para mim, o efeito vai ser natural. É claro que a gente vai demorar ainda um bom tempo para ver volume do ponto de vista de receita, de transação de GMV, startups grandes. Por quê? Porque agora o dinheiro está mais escasso. Então, essas curvas de construção de volume de dinheiro, elas empurram um pouco para frente essa maturidade das empresas. Mas está tudo bem. Assim, é claro que eu fico triste, poderia ser melhor, mas no final, o que me interessa é a quantidade de pessoas que vão tentar mais, ela é muito grande. Por exemplo, Daniel, cara, uma coisa que eu vejo hoje é o founder fundando a sua segunda, terceira startup. Isso era raríssimo, cara. Você volta 5, 6, 7, 8 anos no tempo, era raríssimo. Hoje, esses dias, me mandou uma mensagem um garoto, falou, cara, posso bater um papo contigo pra você me dar um toque sobre tal ponto? Pode. Pô, quem era o cara? O cara era um dos fundadores de uma das grandes fintechs aí. Caralho, como assim?
Então, antes o cara vendia empresa e ia pra Miami, né? Agora não.
É isso, né? Exatamente. Comprava umas 5 franquias aí pra poder ganhar uma renda fixa e tava tranquilo. Hoje não, cara. Então, assim, a quantidade de pessoas que eu tô vendo agora fazendo esse movimento, pô, isso é maravilhoso. E, assim, a quantidade de founders que fizeram um bom exit, ganharam muito dinheiro e começaram a trazer o dinheiro para fazer o seed, também é grande. Eu consigo listar aqui 20 nomes. Esses 20 nomes não existiam há 10 anos atrás. Então eu estou animado com a quantidade, mas esse volume no sentido das transações de dinheiro, ele vai demorar um pouquinho mais, mas logo, logo chega.
Diego, pegando o gancho aqui um pouco, você tem falado muito dessa questão, né, dos founders, da segunda geração, a gente na sala tem falado muito nisso, da segunda, terceira geração, como que você vê um pouco aí dentro do iFood essa questão, né, que você contou muito do acquire, né, trazer novos talentos, em algum momento, né, vocês incentivam essas pessoas a realmente fazer uma carreira super longa dentro do iFood ou isso naturalmente eles voltam ao mercado, vão tentar novas coisas, como que vocês balanceiam um pouco isso? Ou isso, olhando o futuro, vai ser sempre uma estratégia do iFood para estar na vanguarda de ter esses talentos ou reciclar esses talentos dentro da companhia?
Importantíssima essa pergunta para a gente. A gente tem uma visão assim, bem ambidestra desse tema. Então, é assim, a gente cria um ambiente para a pessoa sentir o mais próximo possível do que um empreendedor está sentindo. Eu nunca vou criar um ambiente perfeito para isso, porque não tem, minha empresa tem 6 mil pessoas, assim, a minha empresa é muito grande. Mas eu crio o máximo possível, máximo possível. Na outra ponta, a gente não é uma empresa que segura pessoas que não queiram ficar mais. Eu prefiro que a pessoa vá. Eu gosto desta liberdade. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, eu tento segurar a pessoa efetivamente de uma forma orgânica. A forma de explicar isso para um outro ângulo é, eu tenho aqui um data lake que ele é 100% disponível para todas as pessoas. Quem quiser acessar qualquer informação, quem quiser criar qualquer hipótese modelando a linha SQL, fica super à vontade. Eu não tenho aqui um comitê de remuneração, não tenho aqui um comitê de inovação, não tenho aqui um comitê de stock option, não tenho comitê de nada dessas coisas. Por quê? Porque quem está empoderado é quem tem a decisão, é quem está sentado lá na cadeira. Então, Diego, quem define quem vai dar stock option? A pessoa, o gestor, o gerente, o head, o diretor, essas pessoas decidem. Não tenho que submeter isso. Eu tenho um pool total, eu tenho uma certa distribuição, é o máximo que eu faço, é criar as condições de controle. Eu tenho 6 mil pessoas no iFood hoje, 2 mil têm stock option. Eu tenho um plano de stock option que ele nasce líquido. Então, a cada um ano, veste 25%. Se a pessoa pedir para sair, ela leva o dinheiro. Se a pessoa quiser exercer e ficar, ela leva o dinheiro. Então, você vê, um ambiente de liberdade. É um pouco do que está aqui dentro. Assim, ó. Você não vai ficar preso aqui porque você não tem acesso ao dinheiro, porque tem 76 condições do tipo, ah, só vai poder exercer quando fizer o IPO. Quando o iFood vai fazer IPO? Tem a mínima ideia, talvez a gente nunca faça. Eu não vou reter esse cara aqui por causa disso. Entende? Então, assim, no final, a liderança nossa aqui tem um churn baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Sabe por quê? Sabe? Porque quando esse cara, essa mulher, senta na mesa do bar sábado com os amigos falam, ah, não, na minha empresa? Não, comitê, a cada 3 meses, tem que mandar lá um PPT e ver como é que vai ser a discussão. Nessa decisão, eu não tomo mesmo sendo um head, um diretor, não sei o quê. Não, não, stock option? Não, não, eu tô aqui há 3 anos, mas você sabe, eu tô numa empresa de capital aberto, o mercado tá na baixa, então não dá para exercer porque eu tô under the water. Essa comparação, cara, e aí eu acho que tem um outro ponto, né, Sato? Assim, a gente é muito chato com inovação, muito, cara. Assim, o pessoal tá falando de inteligência artificial, cara, a gente trabalha com isso desde 2018. Eu tenho 140 modelos de machine learning construídos internamente, eu trabalho com OpenAI desde 2021. As pessoas estão falando sobre assistente de IA, eu tenho assistente de IA há 1 ano e meio já, 2 anos. O que eu tô querendo dizer com isso? As pessoas olham também porque elas fazem o que elas vivem aqui dentro, e identificam que elas estão num patamar alto em termos de absorção de novos conhecimentos, de novas técnicas. E isso faz com que ela queira ficar. Então, eu tento reter as pessoas de forma orgânica. E se eu não conseguir, eu prefiro que elas sigam. E aí, ao sair neste formato, que é um formato ok, legal para elas, a relação fica boa. Esse cara vai para o ecossistema, constrói alguma coisa bacana, e no final, a relação fica muito boa e, eventualmente, coisa volta. Ó, eu vou te contar um negócio. A gente adquiriu aqui, cara, 2 startups do mesmo founder. Adquiriu uma vez, o cara ficou com a gente um tempo, saiu, montou um negócio, a gente adquiriu de novo, ele está aqui com a gente um tempo. Por quê? Porque essa relação é fluida. Não é uma relação do tipo, ah, você é um... detesto você porque você quis sair, você me traiu. Não tem isso com a gente.
Animal, ping-pong?
Bora.
Bom, Diego, o que você está lendo?
Eu estou lendo o Almanac de Naval Ravikant. Pela segunda vez. Eu adoro esse livro. Acho ele de uma fluidez, uma sutileza maravilhosa.
Quem te influenciou?
É, eu vou pôr 2 pessoas aqui. Acho que tem meu pai, sem dúvida alguma, que me colocou para trabalhar com ele desde os 15 anos de idade. Então eu aprendi a trabalhar muito cedo. É, e o Fabrício, que é o fundador aqui da Move, o founder aqui do iFood, assim, é um cara... Acho que no Brasil tem mais 2, 3 pessoas que têm a cabeça dele.
Um ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
Cara, eu vou para academia todo dia muito, muito cedo. Quando eu saio da academia, tem um banco. Eu sento nesse banco, tiro meu tênis e minha meia e volto descalço para casa.
Por quê?
Cara, eu sou um caipira lá do Beraba, né? Então, assim, tem um pisar no chão para mim, não sei, isso me dá uma energia, me faz sentir que o mundo tá ali, que eu tô vivendo aquele momento. Tem gente que chama isso de grounding, é uma técnica. Eu acho isso uma buchitagem para dar um nome bonito. Eu piso pé no chão mesmo, é assim que me faz...
Uma ferramenta de trabalho?
Vídeo. Cara, 90% das minhas interações que aconteciam em reuniões hoje acontecem por vídeos de até 5 minutos de forma assíncrona. Mudou minha vida.
Você usa o Loom?
A gente usa o Slack, então eu aproveito e uso o Slack aqui dentro mesmo, mas já usei o Loom quando eu trabalho para fora, com pessoas, né, que a gente precisa fazer isso.
Oh, legal. Diego, ao longo da tua jornada, deve ter tido um aprendizado que você desenvolveu, recebeu de alguém uma frase que você deve repetir ela toda hora e passar para frente. Que frase é essa?
Cara, a frase para mim é: passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. E ela basicamente quer dizer a importância que tem de você andar com as pessoas certas, né? É, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu só estou neste mundo aqui hoje porque quando eu fiquei, falei, cara, eu não posso mais ficar aqui onde eu tô, eu, cara, bati na porta lá da Oxigênio e da Liga Ventures, que à época era o único lugar que eu conhecia que mentorava startup, e fui lá falar, posso mentorar? Posso ajudar? E os caras, porra, o diretor financeiro da Suzano, papel e celulose aí, não, lógico, pelo amor de Deus, vem aqui. Andar com esses caras me fez enxergar o que, que era produto, me fez enxergar o que era metodologia ágil, me fez enxergar o que, que é uma visão, uma ambição, uma lógica exponencial, e isso me encantou, isso me fez querer sair de onde eu estava e ir para onde eu estou. Então, né, passarinho que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. Se eu não tivesse conhecido essa turma e andado com essa turma, eu não teria visto a beleza que me encanta e que me faz vir para cá, né?
Animal, pensei que você ia falar que morcego come a cabeça do passarinho, alguma coisa assim. Pode acontecer, né?
Não, nem tanto. Pô, imagina se fosse isso. Ia ser engraçado, ia ter que cortar isso aí.
bom demais, Diego. Cara, muito obrigado pelo tempo, por uma conversa tão bacana. Para todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado. Deixa um like, compartilha, avisa todo mundo e até a próxima.